Entrevista.
No mês de setembro, Roraima passou a integrar o Sistema Interligado Nacional e agora se projeta como um novo polo estratégico de energia. O estado era o único ainda isolado do sistema de energia no país.
O senador doutor Irã, do PP de Roraima, conversou com o jornalista Sérgio Arger, da TV Senado, sobre os impactos dessa mudança e sobre o crescimento do agronegócio e a regularização fundiária no estado. Vamos ouvir.
Bem-vindo, senador.
Muito obrigado, Sérgio. Uma honra estar aqui no seu programa e para nós discutirmos temas de tanta importância para o Brasil e particularmente para o meu querido estado de Roraima.
Isso mesmo. Em setembro desse ano, finalmente foi iniciada a conexão de Roraima com o Sistema Interligado Nacional de Energia. O estado era o único ainda isolado no país. Então, o chamado Linhão de Tucuruí, que vai trazer energia, desenvolvimento e futuro para Roraima, a conexão elétrica nacional vai garantir uma energia mais segura, né, senador? Até então, Roraima dependia de usinas termoelétricas e até de importação de países vizinhos, no caso, Venezuela. O estado exporta, tem potencial para exportar energia agora e supera a demanda local. Investimentos da ordem de 3,3 bilhões estão impulsionando a infraestrutura já no estado. E essa energia agora confiável vai atrair novos negócios. O que que o povo roraimense pode esperar em termos de desenvolvimento regional a partir de agora?
Você, de certa forma, antecipou minha resposta. Mas é assim, nós também, isso é um sonho nosso. O nosso estado era um estado virtual. Quando eu cheguei nessa casa, na Câmara dos Deputados, o nosso estado tinha... Nós não tínhamos terras, as terras eram do INSS, as terras eram da União, quer dizer, se criou o estado de Roraima, mas não passou, o governo federal não passou as terras para Roraima. Olha só. Então as pessoas que ocupavam suas terras, elas tinham uma ocupação, era um direito muito frágil na ocupação das terras. E aí eu e o deputado Jonathan Jesus, que hoje é ministro do TCU, fizemos uma lei, 14.004, e nós conseguimos aprovar essa lei, dando direito ao governo do estado de dispor dessas terras para titulá-las. E aí, óbvio, quando se tem, quando se tem segurança jurídica, o que que acontece? Muitos investidores do país todo foram para lá para investir no agronegócio, na agricultura familiar. E hoje, para onde você for em Roraima, as pessoas que estão em Roraima sabem, norte, sul, leste, oeste, você vai encontrar plantações de soja, plantação de milho, plantação de arroz, criação de gado, o nosso plantel aumentou muito, enfim. Nós vivemos um período virtuoso de desenvolvimento por conta daquilo que nós fizemos em relação às terras. Outra coisa que vai impactar muito é isso que você falou agora. Nós temos uma linha de transmissão que vem de Guri, na Venezuela, que é um complexo de 8 hidrelétricas ao longo do rio Orinoco, na Venezuela, no estado do Bolívar. Essa energia, durante um determinado tempo, nós tivemos uma energia mais estável. E depois a Venezuela se degradou. Está nessa crise que, quer dizer, ninguém tem... A Venezuela é um dos países que tem a maior reserva de petróleo do mundo, mas não tem gasolina, não tem como refinar. A Venezuela não tem comida para os seus nacionais, é por isso que nós temos esse êxodo humano que gerou 6 milhões de venezuelanos vagando pelo mundo em situação de vulnerabilidade. Então, aí, meu amigo, nós ficamos com térmicas e algumas térmicas que utilizam gás natural vindo do Amazonas, do município de Silves, através de carretas diariamente, 50, 60 carretas trazem gás natural para serem utilizadas nessas usinas, e isso gerava uma insegurança muito grande em termos de energia. Você sabe que um estado sem energia segura, ele não desenvolve, e nós tínhamos um problema muito sério. Assim, vou te dar um exemplo prático. Durante a minha atividade como médico, nós sempre tivemos que ter um backup próprio da nossa clínica, porque nós sempre trabalhávamos com emergência. Quer dizer, imagina você estar operando, usando aparelhos eletrônicos em oftalmologia, que são muito sensíveis à variação de tensão, por exemplo, a gente estava sempre trabalhando, preocupado com questão de estabilidade na energia, porque não é só faltar energia, é energia de má qualidade que danifica aparelhos. As pessoas sofriam muito no nosso estado com danos aos seus aparelhos eletrônicos, enfim. Tudo isso se resolve com essa questão. E veja bem, nós tivemos alguns políticos que passaram por lá e tiveram muita influência em governos anteriores, mas, infelizmente, por interesses às vezes inomináveis, terminaram atrasando esse leão, porque da época da licitação dessa obra para agora, já vão mais de 15 anos, veja bem. Então, essa obra, ela começou a ser discutida, a bancada sensibilizou o Conselho de Defesa Nacional para considerar essa obra estratégica para o país. Ainda ao final do governo Bolsonaro, nós tivemos a negociação das compensações às etnias Atruari e Oamiri, que tem uma reserva ao longo da BR-174 de 110 quilômetros. E aí foram negociadas as compensações, as benfeitorias, o modo de fazer a sustentabilidade dessa obra. E essa obra caminhou em tempo recorde, 2 anos e 8 meses. E agora nós inauguramos, interligamos, e é uma felicidade para todos nós. Eu que cheguei lá, era um garoto que nem você, agora já estou aqui de meio-dia para tarde, já a coroa. Esperei muito tempo para que nós pudéssemos ver esse sonho dos roraimenses ter se tornado realidade. E a expectativa é que, como você falou, é que nós revitalizemos e fortalecemos mais esse círculo virtuoso. Você sabe que Roraima é o país, é o estado que mais cresce no país, é o maior crescimento do PIB do país, apesar de todo esse drama de venezuelanos que nós vivemos lá. Eu acho que é uma resposta do nosso trabalho, o trabalho de todos, não é um trabalho de uma pessoa só. É um comprometimento das bancadas, dos governos, dos representantes aqui, e que gera todo esse círculo virtuoso que nós vivemos no nosso estado, graças a Deus.
E falando nesses avanços e crescimento do estado, Roraima avança muito da questão da agricultura e regularização fundiária, né, senador? Como equilibrar isso com a questão da preservação ambiental?
Bom, o nosso estado é um exemplo de preservação, porque nós temos lá, aos brasileiros que não conhecem Roraima, eu até convido para que visitem, que é um estado belíssimo. Diferentemente do estado do Amazonas, nós não temos lá uma floresta. No sul do estado, na fronteira com o Amazonas, nós ainda temos uma floresta de transição. Mas do meio para o norte, até a fronteira com a Venezuela, com a Guiana, nós temos lá campos naturais, nós temos lavrados, são cerrados, e onde, quando eu cheguei lá, todo mundo dizia que aquilo não servia para nada, era muito pobre. E depois que, com o advento, o fortalecimento do agronegócio, da soja, aquele lavrado que se dizia que não servia para nada, ele se tornou um ambiente absolutamente propício para se plantar soja pela insolação e pelo fato de que a nossa safra, ela acontece quando a safra daqui acaba a colheita, nós começamos a plantar e colhemos num tempo diferente. Então, e pela insolação, a nossa soja é de excelente qualidade e também nós tivemos grandes pré-desenvolvimento de agricultura familiar, principalmente até agricultura familiar indígena, que é muito fomentada pelo governo atual do governador Antônio Denário. Quer dizer, as comunidades indígenas, tanto do Lavrado quanto da Serra, elas recebem muito incentivo financeiro, incentivo de equipamentos, insumos, para desenvolver as culturas que elas têm como característica. Umas plantam arroz, outras plantam milho, outras produzem muita farinha, enfim. E nós estamos vivendo aí já plantamos praticamente 200 mil hectares de soja e exportamos a soja através do porto de Taquatiara, no Amazonas, e através da Guiana, que a Guiana, nós temos essa fronteira virtuosa, que é o país que mais cresce no mundo hoje, e ela está se tornando um corredor para exportação de farelo de soja, não só para a Guiana, mas também para todos os países do CARICOM e para a Ásia.